A partir de agora, passamos a apresentar pela Cultura FM, o programa Apostando no Semiárido, valorizando a vida e a cultura no sertão. Um programa voltado para você, homem e mulher do campo. Todos os domingos, Apostando no Semiárido. Uma realização do Centro de Educação Comunitária Rural, SECOR, Serra Talhada.
Bom dia, povo agricultor, pessoas maravilhosas que estão ouvindo a gente. Graças a Deus, 31 de maio de 2015, mais uma vez a gente aqui para fazer esse programa maravilhoso. Bom dia, gente. Hoje nós vamos falar sobre a convivência com o semiárido, que foi tema de oficina no sertão pernambucano. A agricultora vai falar sobre os benefícios humanos em trabalhar na Feira Agroecológica de Serra Talhada. E famílias agricultoras são contempladas aí com curso de cisma. Tudo isso e muito mais daqui a pouquinho no nosso Apostando no Semiárido. Bom dia, gente. Vamos de música. Vamos animar o nosso programa.
Apostando no semiárido.
E assim como a rosa abre o botão, abra também seu coração pra essa música escutar. Você bagunçou meu coração, tirou ele do peito e sacudiu pela calçada. Pisou em cima e esmagou minha razão. Eu já não era muito e agora não sou mais nada. Pisou em cima e esmagou minha razão. Eu já não era muito e agora não sou mais nada. Você fez de mim o que queria, tirou minha alegria, desmanchou meu viver. Fez um buraco dentro da minha saudade e uma tampa de pedra pra nunca mais te esquecer. Fez um buraco dentro da minha saudade e uma tampa de pedra pra nunca mais te esquecer. Ou de casa ou de fora, uma esmolinha pra esse pobre bem querer. Pode ser um beijo, pode ser aquela rosa. Eu quero o cheiro do teu corpo no meu ser. Não se negue, não seja tão melindrosa. Tenha piedade, o meu amor é só você. Ou de casa, ou de fora, um esmolinha pra esse pobre bem querer. Pode ser um beijo, pode ser aquela rosa. Eu quero o cheiro do teu corpo no meu ser. Não se negue, não seja tão melindrosa. Tenha piedade, o meu amor é só você. Carinho e muito zelo, tua pele cor de neve e o ouro do teu cabelo. Você bagunçou meu coração, tirou ele do peito e sacudiu pela calçada. Pisou em cima e esmagou minha razão. Eu já não era muito e agora não sou mais nada. Pisou em cima e esmagou minha razão. Eu já não era muito e agora não sou mais nada. Você fez de mim o que queria, tirou minha alegria, desmanchou meu viver. Fez um buraco dentro da minha saudade e uma tampa de pedra pra nunca mais te esquecer. Fez um buraco dentro da minha saudade e uma tampa de pedra pra nunca mais te esquecer. Ou de casa ou de fora, um esmolinha pra esse pobre bem querer. Pode ser um beijo, pode ser aquela rosa. Eu quero o cheiro do teu corpo no meu ser. Não se negue, não seja tão melindrosa. Tenha piedade, o meu amor é só você. Ou de casa, ou de fora, uma colinha pra esse pobre bem querer. Pode ser um beijo, pode ser aquela rosa. Eu quero o cheiro do teu corpo no meu ser. Não se negue, não seja tão melindrosa. Tenha piedade, o meu amor é só você. Ou de casa, ou de...
Notícias quentes como brasa.
Nos dias 25, 26 e 27, técnicos, coordenadores e representantes da Associação Programa 1 Milhão de Cisterna, a PUMC, participaram da oficina sobre convivência com semiárido no auditório da Pousada Baixa Verde, no município de Triunfo, conhecido como Oásis no Sertão. O objetivo do encontro foi aprimorar o programa Uma Terra e Duas Águas, o PU mais 2, através de discussão dos desafios e possibilidades para potencializar a agricultura familiar como a maior produtora de alimentos saudáveis do Brasil, promovida pela articulação Semiárido Pernambuco, Asa Pernambuco, Luciano Didi, Cezinha, o coordenador também do PU mais 2, o Carlos de Souza, todos eles participaram aí desta oficina. E no retorno, óbvio, a gente conversou aí com Samuel e César para falar do que aconteceu lá na oficina. Vamos ouvir então o bate-papo com esses meninos.
Bom dia, meu nome é Samuel. Essa oficina foi importante para a gente levar nosso conhecimento como técnicos no dia a dia do nosso trabalho, nas comunidades. A gente compartilhar nosso conhecimento, receber os conhecimentos das outras instituições também. E essa troca de conhecimento, para a gente poder, daqui para frente, sempre estar melhorando, sempre estar se comunicando mais com as instituições, tentando realizar intercâmbios entre as instituições, que foi bastante debatido lá, e ver se fortalecer esse movimento na zona rural.
Muito bacana, Samuel. Eu queria que Cezinha também fez parte. Cezinha, que é o nosso técnico aqui também do PU mais 2. Fala pra gente, Cezinha, a importância de ter participado desse grande momento aí de discussão sobre convivência no semiárido.
Bom, primeiramente, bom dia, Kátia, né? E bom dia a todos os ouvintes. Assim, como Samuel já falou, a gente pôde expressar um pouco o que a gente sente, né? O que a gente passa dia a dia no campo, trabalho. E viu as dificuldades de cada instituição, como a gente também tem, né? E a gente passou para lá o êxito rural, como o Samuel fala, dos jovens, né? Que querem, procuram alguma coisa na cidade, né? Querem sair da zona rural, né? E a gente tinha que fazer algo para que esse jovem pudesse ficar aqui na zona rural, continuar, né? Junto com os pais. E até nem continuar com os pais, né? Mas, na verdade, prosseguir no campo, entendeu? Aí, assim...
Viver dignamente.
Exatamente. Porque, assim, como hoje tem internet, essas coisas eletrônicas, né? O jovem procura mais isso, né? Aí, na zona rural, é muito difícil encontrar isso, né? Então, foi debatido muito isso lá, as qualidades das implementações que a gente trabalha também, né? Os barreiros trincheiros, as barragens, as cisternas, principalmente, né? Mas foi isso, a gente aprendeu algo, né? Porque a gente nunca sai 100% assim de um canto, por conta que só a gente escutar, a gente não vai. Você vai aprender depois que colocar em prática, né?
Verdade. Isso. E também o momento deve ter sido bom, Sérgio, porque assim, foram técnicos de todo o estado, né?
Isso. É, na verdade, essa aconteceu em todos os estados, certo?
Só não, que mas, essa. Assim, do estado de Pernambuco, todos os técnicos do estado. Estavam reunidos lá.
Exatamente. Todas as instituições, se eu não me engano, foram 16, né, Samuel? 16 instituições que participaram, que trabalham com o PU mais 2, né? E, assim, foi muito aproveitoso, né, pra gente, tudo, desde o início até o fim. A gente pôde conversar com outros também, né? A gente dialogou bastante lá. E essa troca de experiência é sempre bom, né, pra instituição, pra gente. E... É isso, Kátia.
Samuel, e as expectativas após esses 3 dias de discussão sobre as implementações, as dificuldades que vocês enfrentam, que a gente sabe que não são poucas, quais são as expectativas de agora por diante?
As expectativas, eu sinto que vai ser de um trabalho melhor, mais qualificado, que a instituição vai ser reconhecida através desse trabalho, com certeza. Muitas coisas foram vistas lá que poderia ser erros e a gente pode melhorar cada vez mais. Eu acho que vai ser melhorias aqui para frente.
Pois é, então vocês estão de parabéns por mais esse momento aí oportuno de aprendizagem, e com certeza isso reflete nas ações que a gente desenvolve, né? É como você falou, a gente busca o conhecimento e a gente tem que praticar esses conhecimentos. E é nessa prática que a gente vê que realmente o resultado é melhor, não só para a gente enquanto profissional, mas para todo mundo, para as famílias que estão nos ouvindo, que são contempladas com o projeto.
É isso aí, Kátia, que você está falando mesmo. Assim, o que a gente aprender na teoria, se a gente não colocar em prática, não vai adiantar de nada, né? Não adianta eu chegar na família também e dizer ela da forma que é para ela fazer, só falando, né? Se eu chegar aí e não colocar com ela em prática também, ela não vai desenvolver, entendeu? Vai ficar igual eu. Se alguém chegar e me disser alguma coisa e eu não praticar, para mim vai ficar por aquilo mesmo, porque eu não vou saber, né? Porque se eu praticar, a família vai desenvolver. Então a família vai
progredir.
Notícias quentes como brasa.
Em Pernambuco, são 9 instituições que executam o PU+2, financiada pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, o MDA, em parceria com a Articulação Semiárido Brasileiro, a ASA Brasil. E dia 13 de junho, a Feira Agroecológica de Serra Talhada completará 15 anos. Já foram confirmadas as apresentações culturais dos grupos Herdeiros do Chachado, da Fundação Cultural Cabras e Lampião, e Folhas Outonais. Vai ter também Forró Pé de Serra, só não se sabe ainda qual é o trio que vai tocar lá. Hoje nós vamos conhecer a história de mais uma integrante da feira, que é a Dona Geraldinha. Ela tem muita história para contar.
Minha filha, esta história ela é longa, porque eu tinha vontade de entrar na feira agroecológica. Aí eu tinha uma cunhada que ela já tinha entrado, né? Mas sempre ela dizia que não dava certo. Aí eu tinha muita vontade. Aí quando foi um dia, aí teve uma capacitação de casca de pau, de remédio, né? Aí ela me chamou, que não sabia para que era, aí eu fui. Aí quem estava era Riva, Pedro e Didi. Aí eu falei para eles, eu só tinha 3 canteiros de coentro, 2 pés de mamão. Aí eu falei para eles se eu podia entrar. Aí eles, ó, Dona Geralda, se a senhora tiver alguma coisa plantada, alguma verdura, a senhora pode entrar. Aí eu digo, tem. Aí eu disse a eles que tinha os canteiros de coentro e 3 pés de mamão. Aí eles foram em minha roça depois que nós colhemos as cascas de pau para fazer o remédio, aí ele foi em minha roça. Aí desse tempo que tudo deu certo para mim, né? Assim, até hoje, já está com uns 13 anos que eu tô nessa feira e graças a Deus melhorou muito para mim, porque para trás, quando eu não tinha nada, era obrigado eu vender alguma criação, algum porco. De ano em ano vendia o legume da roça para comprar alguma coisa para casa. E aí depois que começou essa feira agroecológica para nós, tudo melhorou, porque todo sábado eu tenho o meu dinheiro. Aí melhorou muito. Foi de sofrimento? Foi, mas melhorou bastante para mim. Gosto dos meus fregueses, das pessoas do século. Graças a Deus, agradeço a Deus e a eles. Hoje em dia eu tenho alguma coisa, até minha casa mesmo que eu tenho no assentamento. Eu dou graças a Deus a eles, porque a barragem de Serrinha chegou em minha roça, tomou de conta de minhas verduras e tinha esse assentamento aqui. Eu nem conhecia, eu não conhecia. E eles foi quem me botaram para aqui, entre eles e Zé Pereira, do sindicato. Aí, graças a Deus, hoje em dia tenho minha casa, tenho minha banca. Dou graças a Deus a tudo, porque minha vida melhorou e a vida de muita gente. Porque quem soubesse o que era uma feira agroecológica, eles entravam na feira também. Entravam na feira. Uma, porque não é de veneno. O que nós produzimos é sem veneno, né? Sem água torta. Graças a Deus, minha vida está uma vida boa. Tá. Já estou com 63 anos. Graças a Deus, ainda estou aqui mais eles, toda festa, quando eu estou meio doentinha, não vem não. Mas tem meu menino Luiz, que sempre vem, sempre me acompanha para todo canto. Para todo canto. E agradeço muito, e a Cátia, que está aqui mais eu, agradeço, que é muito alegre, muito satisfeita com a gente, agradeço muito a ela.
Dona Geraldina, e a senhora sempre negocia uma coisa que é maravilhosa, que são os lambedores, né? Que as crianças são loucas por esse remédio, as mães sempre procuram. Eu queria que a senhora falasse como é que a senhora se preocupa, e não só essa coisa boa de cuidar do outro, né? Mas o amor que a senhora consegue passar através desse remédio medicinal.
Pronto, esse remédio eu já sabia assim, porque minha mãe foi quem ensinava a gente, que ela morreu com 87 anos, nunca foi um médico, o remédio dela era remédio de pau, né? Aí ela ensinava. Aí qualquer coisa que tem um menino doente, meus filhos mesmo, eu vou no mato, tiro uma casquinha de pau, faço um chá, um remédio e dou pra eles tomar. Então, houve outra capacitação no SECOL, que sempre a gente tem. Aí veio um médico do Recife, que o nome dele parece que é Celiro. Aí ele foi, deu essa capacitação a gente. Eu tenho o livro de todas as cascas de remédio. Então hoje em dia eu estou sabendo como é que eu faço o lambedor. E eu faço esse lambedor. E é muito percurado.
Ô, dona Geraldina, então você, a senhora se sente uma mulher feliz em participar da feira e plantar agroecologicamente?
Me sinto feliz em minha vida, muito feliz, porque se a gente está com uma doença muito grande, a gente pode ir para a roça, pode ir para a feira, que aquilo parece que é um remédio, parece que é abençoado por Deus. Estou feliz em minha vida.
Então, nesses 15 anos, a senhora tem muito o que comemorar?
Tenho muito o que comemorar e dizer a qualquer um que a pessoa se sente muito feliz. Olha, quando isso chega, a quinta-feira, eu já estou alegre para arrumar minhas coisas na sexta-feira, para eu vir no sábado para a feira, porque vejo meus amigos, que é que nem nossos irmãos aqui, tudo, tudo, é que nem nossos irmãos. Muito satisfeita. E obrigado, Secó, porque eu devo muito favor a ele. Carregar verdura quando eu comecei, era uma légua de pés, dentro das catingas, com chuva, para pegar uma Mercedes, para vir vender minhas coisas aqui. O Manuel mesmo sabe disso, que um dia ele foi atrás de eu, atolou-se R$2, atolou-se com o carro, foi um mau sacrifício, foi obrigado, nós ia atrás de uns vaqueiros que ia passando para desatolar esse carro no riacho. Mas tudo dá certo.
Tudo deu certo.
Tudo dá certo.
Obrigada, dona Geraldina.
A gente querendo vai à frente, que não só é com o dinheiro que a gente consegue as coisas, minha filha. Consegue as coisas com alegria e a pessoa ter fé. Se a pessoa não tiver fé, não arruma nada. Não arruma nada. Não só é dinheiro que a gente arruma as coisas.
Bacana a participação de dona Geraldina. Um beijo, meu amor. Eu amo a senhora de coração. E no próximo domingo a gente vai trazer aí um outro depoimento de uma outra integrante da feira.
Você sabia?
Você sabia? Sabia?
A Pedra do Reino Encantado. Duas pedras maravilhosas são obras da natureza, possuem tanta beleza, cada uma mais grandiosa. Duas beldades charmosas, vem gente de todo estado, que lhe quer, quem lhe vê ficar abismado, ao ver de perto como é, na terra de São José, a Pedra do Reino Encantado. Quem não viu logo quer ver, quem já viu quer ver de novo, todos lhe dão um aprovo para a cultura vencer, tem tudo para crescer. Esse lugar badalado, por turistas é visitado, por curiosidade ou fé, na terra de São José, a Pedra do Reino Encantado. Foi tema de samba enredo da Grande Império Serrano, 2002 foi o ano. Posso aqui dizer sem medo que mais tarde ou mais cedo, preste atenção nesse recado, será o ponto mais falado e logo vai dar olé. Na terra de São José, a Pedra do Reino Encantado. Realidade ou lenda? Ficção ou apologia? O importante é a alegria do povo naquela tenda. Bebida, água e merenda, todo o povão animado. Cansar? Até pecado na terra do Catolé. Na terra de São José, a Pedra do Reino Encantado. Festa igual não há uma por toda essa região. E quem falou foi meu irmão. E quem falou, meu irmão, foi Ariano Suassuna. Aquelas duas colunas, projeto por Deus criado. Meu senhor, muito obrigado. Merece aplausos de pé. Na terra de São José, a Pedra do Reino Encantado. Ela serve de inspiração para o povo brasileiro. O grande Alcimar Monteiro lhe contou com emoção. Parabéns à associação que muito tem se esforçado. O mundo está convidado. Vá de carro, cavalo ou a pé. Na terra de São José, a Pedra do Reino Encantado. Para o comércio local, a cavalgada faz bem. Para a cultura também, este evento não faz mal. Visite o memorial, lá é muito organizado. Não posso ficar calado, repito, com muita fé. Na terra de São José, a Pedra do Reino Encantado. Se gostou da minha meta, agradecer eu quero. Se gostou, seja sincero, pois também não sou poeta. Minha conduta é correta, sou muito determinado. A você, muito obrigado, meu nome é Josué. Sou da terra de São José, da Pedra do Reino Encantado. Tá aí então esse grande poema escrito por nosso presidente do SECOL, nosso poeta Josué Moreno, homenageando essa grande festa, né? Essa grande festa que esse ano vai homenagear o escritor Ariano Suassuna, autor do romance da Pedra do Reino e do Príncipe do Sangue do Vai e Volta, né? Que inspirou aí toda essa festa. Sobre o tema da festa vai ser a sagração do imperador da Pedra do Reino. Corais e bandas filarmônicas vão embalar a cavalgada hoje, que a cavalgada é hoje, né? Hoje é o dia mais esperado aí dessa festa. O ponto de encontro dos cavaleiros será na Igreja Matriz de São José. E aí Mariana e Lucas Suassuna, que são os netos do dramaturgo Ariano Suassuna, eles foram convidados para viver aí a rainha, né, e o rei da cavalgada. Olha só que coisa boa. Então hoje, né, a Pedra do Reino lá vai estar realmente em festa. Todo mundo em São José do Belmonte e de todas as regiões circunvizinhas vão estar lá. Eu também vou daqui a pouquinho.
Parabéns.
A gente parabeniza aí todas as pessoas que estão nos ouvindo. Muito obrigado pela audiência. Parabenizamos também o coordenador de articulação do SECOL, que é o Manuel Barbosa, que completou o ano, né? As pessoas que estão ouvindo a gente, nossos parabéns. Verônica, daqui de Serra Talhada, completou o ano e com certeza está ouvindo o nosso programa. Parabéns, Verônica. Que Deus lhe abençoe, lhe dê muitos anos de vida. Aproveitamos o momento e mandamos um alô especial aí para as famílias agricultoras das comunidades de Carnaubeira da Penha, a aldeia do Mingu, que a gente teve lá junto com a equipe do P1+2, a gente esteve visitando em várias comunidades de Carnaubeira da Penha, né? E lá a gente conversou com os agricultores, fomos distribuir uns kits para esses agricultores. Aí eu antecipo e mando um alô especial para a Lúcia, né, senhora, porque o nome dela realmente é senhora, a Bárbara, Natividade também, Célia da Silva Lima, e a Maria Ioneide Ferreira de Lima, já lá do assentamento Barra do Estio, localizado a mais ou menos 22 quilômetros aqui de Serra Talhada. Nossos parabéns para vocês, muito obrigado por vocês estarem aí ouvindo, participando e fazendo esse programa acontecer. A Maria Ioneide, por exemplo, a gente não vai soltar nesse domingo porque o programa está corrido, mas no próximo domingo, com fé em Deus, a gente vai soltar aí a receita, que Maria Ioneide vai falar aí como é que faz um afogado de cabaça. É uma novidade. Pois é, isso aí, muito mais. Então a gente oferece, dá tempo lá, se oferecer alguma música, não dá tempo não, né? Então a última música, com certeza, vai para todos vocês que estão ouvindo a gente.
Agenda da semana.
E as famílias agricultoras contempladas com a cisterna de 52 mil litros, né, por meio do programa Pernambuco Mais Produtivo, em parceria com a ASA, participaram do curso de capacitação do Sisma Simplificado para Manejo de Águas, que é o Sisma nos municípios de Sertânia, Manari, Solidão, Afogados da Engazeira, Carnaíba, Iguaraci e Flores. E aí, em Manari, nosso correspondente, né, o nosso Sandro Ribeiro, ele que está ministrando aí também os cursos, ele entrevistou dois jovens da comunidade Serrinha, no município de Manari, que foi a Josi Cleide e o Marciano. Aí vamos ouvir então a entrevista deles dois.
Bom dia, ouvintes do programa Apostando Semeado. Eu sou Sandro Rogério, estou recebendo aqui dois convidados que participaram de uma capacitação de Sisma pelo programa Pernambuco Mais Produtivo. Bom dia, Josi Cleide. Bom dia, Marciano.
Bom dia, Sandro.
Como era a situação em relação à água para a produção de alimentos e como hoje a cisterna calçadão é importante na vida de vocês?
Olha, a cisterna calçadão, graças a Deus, na nossa vida está sendo muito, muito bom mesmo. Porque antes de nós ter cisterna calçadão, a gente pegava água de barreiros para consumo de comida, beber mesmo. Certo que nós temos cisterna pequena, evoluiu muito. Mas, principalmente para os animais de pequenos portes, como ovelhas, capinos, né? Ficou muito bom, por causa que diminuiu o sofrimento dos nordestinos.
Bom dia a todos do programa Apostando no Semiárido. Eu sou Josi Cleide. Bom, eu quero falar um pouco da minha experiência, né? Porque antes da cisterna calçadão, era realmente difícil mesmo. Por causa que, para começar, a gente não tinha, assim, coisa de horta, se a gente queria alguma coisa, era comprar. Hoje, com o calçadão, a gente pode fazer a nossa própria horta com o que a gente aprendeu aqui hoje. Muito bom, eu aprendi várias coisas que realmente eu não sabia. E eu quero falar para todos, dar valor ao que tem, e quem não tem, procurar, né, ajudar mais e para a gente economizar mais água, que realmente está faltando água para a gente.
É, realmente aqui no semiárido a situação de água é difícil. Por isso, esse curso de Cisma, ele oferece algumas tecnologias, né, de uso para o uso racional da água, né? E para vocês, o que foi de importante que esse curso ofereceu?
Olha, de importante, bastante coisa. Principalmente assim, por a gente ter o que aprender a mais, porque para mim o importante mesmo que eu acho foi assistir no calçadão, porque eu vou, para mim, produzir minha horta com muito prazer e alegria. Foi muito importante.
E você, Marciano, o que que o curso lhe ofereceu que você acha que vai carregar na sua experiência de vida a partir de agora?
Olha, esse curso me ofereceu coisas muito boas, que eu não sabia, realmente eu não sabia. Quer sobre hortas, quer fazer aquela horta que nem você mesmo explicou pra gente lá, que cava, né? Coloca a lona.
O canteiro econômico.
O canteiro econômico, isso, muito bem. Tem aquele cano que você não precisa aguar, você coloca logo naquele caninho em cima, né? Achei muito bom e muito importante, né? Eu fui um dos beneficiados desse canteiro, gostei muito. Agradeço.
Ok, então, Marciano, então eu quero que você deixe aqui o seu recado e seu alô final para os ouvintes do programa Apostando no Semiárido.
Olha, para todos os ouvintes do programa Apostando no Semiárido, eu agradeço muito e agradeço a todos que estavam aqui no curso com a gente, principalmente o Sandro, que foi o instrutor da gente.
Ok, obrigado. Você, Josicleide, quais são suas considerações finais? Qual é a mensagem que você deixa para os ouvintes do Apostando no Semiárido, como uma jovem experiente que você já tem demonstrado ter?
Bom, meu recado é muito simples, né? É para a gente economizar mais. Eu foco assim na água, porque sem a água a gente não vive. Assim, a todos, em geral, economizar mais um pouco de água e aprender muito, foi uma grande lição para mim.
Ok, então, muito obrigado a vocês dois e até a próxima com o programa Apostando no Semiárido.
Pois é, muito obrigada aí a Josicleide, a Marciano, e eu quero consertar aqui, não é Sandro Ribeiro não. É Sandro Rogério. Sandro Rogério. Ele foi a pessoa mais, assim, importante, né? Que deu visibilidade ao programa, que incentivou ao SECOL a fazer esse programa de rádio. Nosso muito obrigado, Sandro. Que traga mais aí entrevistas com as pessoas por onde você passar nessas comunidades. Olha, só lembrando que a gente conversou, representantes do SECOL, do IF Sertão, da UAST, da Secretaria da Mulher, se reuniram aí na sede do CRAM, em Serra Talhada, para elaborar aí um plano de incidência do projeto Plantando Sementes nas Escolas em Combate à Violência contra a Mulher. Só que nosso tempo acabou, infelizmente. Então, no próximo domingo, a gente vai trazer aí essa entrevista com a professora Veridiana, da UASH, e com Simone Mourato, ela que é da Secretaria Municipal da Mulher. Nosso muito obrigado, tenham um bom domingo e até o próximo domingo, se assim Deus permitir.
No Castelo das Pedras Sertanejas brilha o sonho do povo brasileiro.
O reino da pedra do reino, um rei encantado chegou. Na caminhada, na cavalgada, na simbologia do amor. Na caminhada, na cavalgada, na simbologia do amor. Simbologia, mitologia, Dom Quixote, Dom Sebastião. Eu vi o povo cantando, dançando e louvando ao pioneiro. assinando, sou assinando o reino, da pedra do reino.
Acabou de ouvir. Acabou de ouvir o programa Apostando no Semiárido, valorizando a vida e a cultura, no sertão. Uma realização do Centro de Educação Comunitária Rural, SECOR, Serra Talhada.